E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecast, o podcast do Sobrecapa, de todas as suas segundas-feiras, e estamos aqui hoje eu e Monique Miquelon. E aí Momô, tudo certo?
Oi pessoal, tudo bom?
Estamos hoje com o Sobrecapa Responde, galera. A gente bateu 1.600 inscritos, mais de 100 mil views, já tá além disso no YouTube. Vocês podem dar uma conferidinha lá qual é o número oficial de hoje, mas quando completamos 1.600 inscritos, no dia 29 de agosto, a gente abriu um Sobrecapa Responde, o segundo da série. Então a gente vai, sem mais delongas, começar a responder perguntas deixadas por vocês nos nossos posts no Instagram, Facebook, mensagem inbox, no Twitter.
Vamos ver aqui então, Davi? Ah, da Visão. Não, é da Visão. É, quando vamos gravar um vídeo juntos. Pra quem não sabe, o Davi, ele tem um canal no YouTube também de desafios, né?
Eu acho que ele parou com os desafios, eu acho que agora ele tá com Minecraft.
É.
O Davi, na verdade o Davi teve vários canais, ele tá com um novo agora que ele abriu.
O último vídeo que eu vi dele, ele tá fazendo alguma coisa com spinner, tá fazendo umas coreografias,
acrobacia.
Com spinner.
Ele tava fazendo manobras. Manobras não tem trava-língua.
Manobras.
Com spinner.
É. Então, e aí, quando vamos gravar um vídeo juntos?
Davi, demorou, cara. Manda um WhatsApp aí pra mim, a gente marca, a gente grava e a gente fala sobre várias coisas.
Você tem que vir pra Curitiba, né, Pia?
É, venha pra Curitiba também, cara. Pra quem não sabe, o Davi é meu afilhado. Então vamos lá, vamos sair do Insta e vamos para perguntas do Facebook. Estamos pulando a sua, viu, Fausto? Pergunta do Rômulo Miranda. Rômulo Miranda, que é do Terra 52, um bom canal, galera. Quem não conhece, procura aí também, um canal parceiro nosso aí. E que eu curto bastante, porque o material que ele tem lá é bem legal.
No último vídeo você citou o Ultimato do Bacon. É um trabalho paralelo seu? Do que se trata? Grande abraço.
O Ultimato do Bacon, galera, é o seguinte, é um projeto do Diego Brice. Tá? Quando a gente começou, aliás, eu já vou responder uma pergunta do Luiz Cláudio Garcia da Costa, que é: como você conheceu o execrável Diego Brice? Então essa resposta vai responder duas ao mesmo tempo. O Diego assistia o Sobrecapa lá no começão, e um belo dia ele me chamou em inbox, assim, do tipo, cara, curti seu canal, é bacana, tem umas ideias aí, quero colaborar, por que você não faz um podcast e tudo mais. Ele deu uma série de sugestões e eu logo percebi que o cara era ponta firme, gente boa e tal, e a gente começou a fazer o Sobrecast juntos. E desde o começo ele falava, pô, por que você não abre um site do Sobrecapa? Por que você não faz um site? E eu confesso a vocês, meu negócio é o canal mesmo. Eu comecei o Sobrecapa porque eu curto mexer com o canal, mas eu não tenho muita desenvoltura com o site. Até tenho pretensão de que o Sobrecapa tenha um site futuramente, mas não acho que seja o momento, acho que ainda é cedo e tudo mais. E o Diego sempre quis fazer o site, e é um projeto dele, é uma coisa dele, e por isso que a gente faz dessa forma. O Sobrecast tem uma parceria com o Diego é a principal voz do Sobrecast junto comigo, e a gente tem todas as outras pessoas que são colaboradores e colaboradoras do Sobrecast, do Sobrecapa. A Mo é minha sócia no Sobrecapa, então ela não aparece, mas o Sobrecapa é tão meu quanto dela, né?
É, quando os vídeos eram tremidos, era eu que segurava. Agora a gente finalmente tem um tripé.
Mas é isso, sabe, o investimento de quadrinhos é tanto meu quanto dela, então todo esse acervo de quadrinhos que a gente tem aqui também é da Monique. Embora ela não apareça.
Meu!
Enfim, então a gente tem uma parceria no Sobrecast, o Diego participa e tudo mais, e eu tenho uma parceria com ele no Ultimato do Bacon de contribuir com um texto ou outro, mas o site é essencialmente dele, com contribuição de alguns amigos dele que ele juntou. Eu tenho o prazer de ser agora amigo dos caras, mas são pessoas que o Diego agregou lá, então. Conheçam o site, galera, tá muito legal, tá começando, mas tá começando numa proposta bem legal, bem bacana mesmo. E respondendo ao Luiz Cláudio, foi assim que eu conheci o Diego. Ele me abordou e a gente começou a testar de fazer uns podcasts e deu certo. E ele entrou para os podcasts do canal. Então, é uma parceria, assim. Enquanto nada dá dinheiro, tá tudo certo. Quando começar a dar dinheiro, daí a gente vai começar a divulgar os dossiês, contando as mentiras, as verdades e tudo mais. Próxima pergunta, amor. Continuemos com o Rômulo e o Terra 52.
O que te fez começar a ler quadrinhos? Olha, eu tenho dois momentos de quadrinhos. Quando eu era criança, eu lia muito Turma da Mônica e quadrinhos Disney. A minha mãe gostava muito dos quadrinhos da Disney. Tem até uma história que ela precisava comprar um livro para a escola e ela pediu dinheiro pro meu avô deu dinheiro para ela comprar o livro da escola e ela comprou um gibi de patinhas.
Boa, dona Lívia. Essa é das minhas.
E depois ela teve que se ver com meu avô. Então na minha casa tinha muito quadrinho da Disney, daí Turma da Mônica, meu pai lia Tex, então eu sempre tive isso dentro de casa. Depois, através de um amigo meu, o André Alosso, ele é algo muito próximo do que o Alê é, de quadrinhos e leitura e tudo mais. Então, assim, ele que me introduziu no universo de quadrinhos diferentes, assim, quadrinhos mais autorais.
Quadrinho europeu,
gente teoricamente desconhecida. Então, esse contato eu tive com o André. E quando eu conheci o Alê, eu tive o contato mais forte com os quadrinhos ADC. Né? Então daí ele fez uma lista para mim da Queda do Morcego, para eu saber do que se tratava, para poder ter propriedade para falar alguma coisa. Então daí ele vai comprando, vai falar, isso aqui é bom, isso aqui eu vou lendo, daí a gente discute essas partes das coisas da DC. Então é isso. Essa é a minha história com quadrinhos.
Você falou dois momentos e foram três.
Foram três momentos.
Da minha parte, eu já respondi isso no primeiro Sobre Capa Responde, mas eu falo de novo. Eu comecei lendo Tio Patinhas e Disney Abril, né? Que era o que tinha na banca e que meu pai comprava sempre pra mim quando eu era criança. A gente ia pra praia, né? De férias. E daí tinha umas revistinhas, era pouco, a gente não comprava toda semana, nem todo mês, era de vez em quando, de férias. Quando a gente ia pra praia de férias, era de lei comprar uma ou duas. Ela comprava uma ou duas pra mim, uma ou duas pra minha irmã, e a gente depois trocava pra cada um ler. Então era difícil, não era. Eu lia muito. Coleção da Turma da Mônica, que meu primo. Aliás, a Maria Moraes sempre está ouvindo os podcasts, é minha tia. E a assinatura de Turma da Mônica, quem tinha era esse meu primo, filho dela, o Marco. Um abração pro Marco. E eu ia pra casa do Marco, cara, eu ficava sentado, ele ficava jogando videogame e eu ficava lendo as revistinhas dele. Porque eu não queria nem jogar videogame, eu queria era ler as revistinhas da Turma da Mônica. E ele tinha desde a número 1 da Abril, né, se não me engano. Ele tinha tudo, ele assinava e tal, enfim... E depois, num segundo momento, foi quando saiu A Morte do Superman, que foi quando eu comecei a ler quadrinhos de super-heróis. E aí é uma história que eu contei com propriedade, né, bastante no primeiro Sobre Capa Responde, porque era uma situação difícil, foi um momento meio complicado de grana para minha família, e eu nunca fiz birra, eu sempre entendi isso, mas era uma HQ que eu não queria perder, e a gente não tinha grana, e minha mãe... Quando ela olhou pra mim e determinou, falou, não vou comprar, essa revistinha é muito cara. E foi a primeira vez que eu fiz, eu não me conformei com aquilo. E eu fiquei chateado por falar, cara, que merda que é não ter dinheiro. Só que a gente passou na padaria, do lado da padaria tinha banquinha, do lado da banquinha era o prédio onde morava meu avô e meus tios. E a gente foi visitá-los e eu tava com uma cara triste, meu avô, cara... O Alê não é assim, o que você tem? Daí eu acabei falando, é que eu queria comprar uma revistinha. Minha mãe falou pra ele, na real. Ela falou, ele queria uma revistinha, e eu falei que não. E meu avô sabia que eu não era, né, de fazer birra pra nada. Ele falou, não, vamos descer lá que eu vou comprar a revistinha pra você. E ele comprou A Morte do Superman. E tipo, eu nunca fui de, sabe, fazer manha pra vovó ou alguém me dar presente, fazer gracinha. Sempre fui uma criança consciente, engraçado isso, né? E daí meu vô me deu A Morte do Superman, que na época chamava Super-Homem. E isso foi já respondendo as próximas perguntas, né? Qual HQ que eu salvaria se minha casa pegasse fogo? E qual item da minha coleção mais valioso e por quê? É a revista da Morte do Super-Homem, eu tenho ela até hoje, aquela que saiu em 93, né? Se não estou enganado. E ela é a mais valiosa para mim porque tem um valor sentimental, tem uma história e foi ela que começou tudo. E responde também a pergunta: quando você decidiu que iria se tornar um colecionador ou quando você notou que tinha se tornado um? Eu notei nessa fase, quando eu ia, né, não tinha dinheiro para nada e eu li A Morte do Super-Homem. Aí em seguida eu fui dando jeito de conseguir ler as continuações, Funeral para um Amigo, Além da Morte, daí veio o Retorno, e aí eu comecei a ir em sebo e comecei a querer achar as revistas do Super-Homem que vinham antes da Morte, o que vinha depois, e foi ela, foi A Morte do Super-Homem que começou essa coisa de querer colecionar. E na época, daí a minha madrinha me deu uma assinatura do pacote da DC, você escolhia, né? Então eu comecei a ler só Superman e Superboy, que saiu na época, e tinha um amigo que colecionava Liga e Batman e Batman. E aí anos depois, assim, sabe, foram coisas que eu fui... Mas eu já sabia que eu já tinha me tornado um colecionador. Eu não tinha dinheiro, e eu sabia que eu ia ter que deixar para resgatar no futuro coisas do passado. Mas deu certo. Quando eu entrei na faculdade, um amigo entrou na faculdade mais ou menos na mesma época, e era esse cara que colecionava Batman e Liga e Batman, e eu só tinha Super-Homem e Superboy. E ele, entrei na faculdade, agora sou adulto, não leio mais quadrinhos. Mas ele decidiu se desfazer da coleção de quadrinhos dele. E eu, cara, fui muito, muito, muito negociador. Porque na época eles pagavam, sei lá, 30 centavos por HQ num sebo. Você levava sua coleção inteira, não tinha essa coisa de leilão via WhatsApp, nem nada. Então você levava uma coleção inteira, eles pagavam no máximo 30 centavos. Eu ofereci pra ele, eu falei, cara, pago um real cada revista na época. As revistas custavam R$2,45 na banca, nova. Eu ofereci um real cada revista por estar com a coleção fechada. Perguntei se ele não podia parcelar, porque já na faculdade eu tinha um dinheirinho que eu levava para o almoço, né? Porque era faculdade de período integral. E, cara, eu fiquei sem almoçar por vários dias. Um beijo para a Thaís Ometo, que eu almocei na casa dela várias vezes. Dona Wanda fazia almoço e eu ia lá almoçar na casa da Dona Wanda e guardava o dinheirinho do almoço para pagar o Ricardo da coleção do Batman e do League Batman que eu comprei dele. Mas enfim, respondendo quase todas as perguntas, vamos ver o que falta aqui. Tem alguma coisa que, alguma HQ para você que seja?
Eu acho que o que eu salvaria é o manual da Maga Patológica da Madame Mim, de 74, a edição 74, porque era da minha mãe e ela gostava muito. E ela curtia essas coisas. Uma época ela pintou o cabelo de preto e ela tinha o olho claro. Daí as pessoas falavam que ela era maga patológica, ela ficava toda se achando. E eu acho que eu salvaria essa edição do manual da maga patológica da Madame Mim. Eu não sou colecionadora, então não tenho. Quando minha coleção começou, não tenho coleção.
Você acha que os filmes de super-heróis ajudaram ou atrapalharam os quadrinhos? Ainda perguntas do Rômulo Miranda, galera.
Eu acho que dá uma ajudada, porque a galera que não, por exemplo, eu, que se eu não tivesse te conhecido, eu não teria essa curiosidade de ler e tal, não teria esse acesso, não sei se talvez eu fosse atrás de ver. Mas eu acho que os filmes, eles te dão, sabe, você vê um filme... que foi baseado numa HQ e você escuta as pessoas falando, nossa, não tem nada a ver com a história. Daí a pessoa vai atrás de ver, mas qual que é a história mesmo? Né? Eu acho, na minha opinião, eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda, os filmes ajudam. Mesmo sendo, não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sendo histórias diferentes, você vai querer saber, mas na HQ é assim, é assado. É igual o livro, né? Quando você vê uma adaptação de filme, de livro pro cinema... E que não tem nada a ver, você fala, espera aí, a história não é bem assim, daí você vai atrás da fonte original, né?
Ah, com certeza. Eu acho que você tem razão. Nessa coisa de economia de mercado, uma coisa que está popularizada, ela vende, e aí ela vendendo. Tem a coisa de você perder um pouco em qualidade, mas é difícil, né, cara? Em quadrinho de super-herói, ele já é muito visto como um produto. O único problema é, se ele é um produto que não vende muito, a gente fica com aquela coisa, né? A Panini de 2008, ou pré-Amazon no Brasil. Você tem a Biblioteca DC que, sabe, lançou o contrato de Judas, Mulher Maravilha, Deuses Imortais e acabou, não tem mais nada, né? Lançou, sei lá, Contos do Demônio, não lembro o quê, mas parou na metade. Por quê? Porque não vendia. Aí você pega, por conta do filme da Mulher Maravilha, que detonou em termos de bilheteria, né? Você tem aí a coleção Lendas do Universo DC, que já veio com Arqueiro Verde, agora Mulher Maravilha, a fase do Jorge Pérez inteira. Aí já republicaram Lendas, que é o Lendas do Universo DC Dark Side, pelo John Byrne. É nada mais é do que Lendas, né? A saga Lendas de 1980 e pouco. E daí você tem agora Super Powers. Então, pô, a Panini tá lançando uma série de coisas da DC que é em função do grande número de vendas. E o grande número de vendas é em função dos quadrinhos estarem se tornando mais populares pro grande público, né? Então, tem um lado que ajuda muito. Um lado que diz, atrapalhou. Talvez para a Marvel tenha atrapalhado, porque a Marvel está muito preocupada em vincular o universo cinematográfico com os quadrinhos e tirar fora o Quarteto Fantástico e tirar a importância dos X-Men, porque eles não querem briga de estúdio. Então, eles estão usando os quadrinhos como forma de vetar o acesso dos outros estúdios a coisas legais de quadrinhos, a fonte de inspiração. Manobra besta, eu acho idiota isso, mas a DC... A única coisa que deu uma mudada em função dos filmes foi o Esquadrão Suicida, que já não era lá, sabe, a fase áurea do Esquadrão passou, foi começo dos anos 80, final dos 70, então foi até bom que o Esquadrão Suicida teve essa repaginada em função dos filmes. Então não sei, eu acho que no final das contas são mídias separadas, mas o burburinho em torno de super-heróis impulsiona os quadrinhos de super-herói, e quadrinho de super-herói impulsionado, você traz a curiosidade, você abre mais o mercado para os quadrinhos autorais e tal. Então eu acho que o legal é deixar realmente essa máquina girando, sabe? Eu não sei, eu vejo como o mercado brasileiro em expansão, e nisso já vou entrar que o Fausto pergunta qual o futuro do quadrinho brasileiro, né? Então, respondendo já isso, a pergunta do Fausto, na pergunta do Rômulo, na minha opinião é isso, né? Eu acho que o futuro do quadrinho brasileiro são esses novos autores, novos autores trazendo um conteúdo autoral legal, mas também o fato de que a gente está com um mercado em expansão. Então, porque você precisa ter o comercial. De certa forma, o monopólio da Turma da Mônica talvez seja um pouco prejudicial a isso, mas você tem uma virada legal que o Sidney Guzman trouxe de jogar o nome dos caras. Então tem uma coisa aí que, enquanto a Maurício Souza ela era fechada só com a Turminha da Mônica, isso era material de qualidade, bacana, tal, não sei o quê, não estou questionando isso, mas você não tinha o reconhecimento de artistas que trabalhavam lá dentro, você não tinha nada além de Turma da Mônica no Brasil. Tinha, mas você não tinha espaço. Então você tinha a galera, né, o Laerte, os Piratas do Tietê, a galera toda correndo na margem. E agora não, você tem justamente isso, né, o que o Sidão está fazendo. Traz o Gustavo Duarte para fazer o Chico Bento. E aí ele já trabalhou na Marvel, na DC, e aí ele lança os quadrinhos autorais. Cara, Monstros está sendo Coy Birds, está tudo sendo lançado pela Quadrinhos na CIA. Sendo que antes ele estava lançando, sabe, na raça, na unha, pelo estúdio dele. O próprio Cafage, Vitor Cafage, falando que Valente, ele vendia 2, 3 a cada 6 meses. E ele agora estava vendendo 6, 7 por semana. O Valente esgotou tiragem e republicou e tudo mais. Você tem o Carlos Ruas fazendo Boteco dos Deuses, né? Deus e Outras Histórias. E a internet está super bem. Então, assim, eu vejo que o futuro do quadrinho brasileiro, eu acho que é esse. É um mercado de produção autoral muito forte. Eu acho que vai dar uma diminuída nessa coisa de, ah, para ser bem sucedido precisa ir embora para os Estados Unidos desenhar na DC. Eu acho que não, eu acho que o futuro do quadrinho brasileiro é a gente ter uma editora chamada, que nem o Pipoque Nanquim, que fez uma editora, ter uma editora do Sobrecapa, e a gente ter fortes editoras de quadrinho nacional, é ter uma revista aí com um mix legal de autores brasileiros, e mais aquela, né, Fausto? Que a gente sabe, mas eu não vou falar aqui porque eu não quero que ninguém vá atrás da ideia. Eu acho que tem formatos legais a serem explorados aí. O que você pensa sobre isso?
Eu acho que o quadrinho brasileiro tem muita coisa boa. Eu acho que tem futuro, sabe? Eu vejo, apesar do cenário econômico não estar favorável, mas olhando pontualmente o quadrinho brasileiro, eu acho que tem tudo para dar certo, porque tem muita coisa boa, tem muita gente boa. Quando a gente vai, assim, né? Isso que a gente nem vai tanto em Comic Con da vida, mas, por exemplo, quando teve a Bienal aqui de Curitiba, nossa, tem uma galera muito, tipo, materiais muito bons, assim, que, sério, se eu tivesse mais dinheiro, era vontade de comprar mais e mais coisas, porque tem, sério, a galera muito boa. Então eu aposto bem, assim, no futuro do quadrinho brasileiro.
Só um detalhe a respeito disso, Leandro Robles, né? Pelo amor, sim, de Deus, precisa sair as coisas que ele tem escritas, precisam sair em papel, cara. Eu queria sinceramente ler uma HQ mensal da Escola de Animais.
Sim.
E que fosse um mix, entendeu? Metade das histórias, coisas da escola, metade coisas do Macaco Albino e, na verdade, um terço da Fete da Sopinha, que, meu, enfim. Eu sou babão pelas coisas do Leandro Robles.
Eu também,
cara,
eu sou super fã dele.
Última pergunta do Rômulo: o que te faz continuar a ler? Cara, eu acho que é isso pra mim, né? Essa coisa do... o que te faz continuar a viver, sabe? O que te faz continuar a querer aprender? É o fato de saber que eu não sei as coisas ainda. Então, eu vou morrer, sei lá, com a idade que eu morrer, querendo aprender coisas novas, né? A gente vive 200 anos e não aprende tudo. E acho que quadrinhos e livros, pra mim, e até mesmo filme, entendeu? Por mais que você leia o manual de roteiro do Sid Field, por mais que você leia Desvendando os Quadrinhos do Scott McCloud, por mais que você entenda como fazer uma HQ, mas, cara, é pelo simples fato de abrir uma HQ, como eu abri a semana passada, Mônica Força, ou Mulher Maravilha Força. Os títulos são muito bons. E você ser surpreendido, sabe? Você olhar e falar: caramba, eu confundi o Mônica Força com Mulher Maravilha Força, mas Mônica Força foi outra que também me surpreendeu. É pegar o louco do Rogério Coelho e falar: cara, que legal, sabe? Você ser surpreendido com uma história. Chico Bento Arvorada, do Orlandelli. Caraca, velho. Então, assim, sabe? Você reler um material. Pegar o Superman, né, o Homem de Aço do John Byrne. Que construção animal, sabe? Pegar a Mulher Maravilha do Jorge Pérez e falar: cara, como ele trabalhou, um ícone da cultura pop, né? E você dá uma história de origem pra ela que é sólida e tal. Enfim, continua a ler por conta disso, cara. Porque sei que vão ter quadrinhos e que vão ter livros e que vão ter reviravoltas que vão me deixar um pouco aberto, sabe? E você, Momo?
É, pelo mesmo motivo. É ter o soco no estômago, é ter uma respirada funda, é uma história diferente, uma coisa, uma viagem que você faz só folheando. É por isso, é pela emoção.
Ou se identificar, né? Uhum. Falando de novo do Robles, né? As piadas, eu não posso dar spoiler. Até na animação do Macaco Albino Pimenta, que você olha e você fala assim: nossa, cara, é isso aí, é exatamente isso.
É, você tem um ataque de riso lendo A Escola de Animais, você parar, tipo, chorar de dar risada por conta de uma tirinha, sabe? Que é coisa melhor do que isso.
Eu nunca esqueço uma tirinha, cara, que o Rafa entra no ônibus. Tipo, a tirinha começa com ele, tipo, tomando banho, daí ele penteia o cabelo, se enxuga, ele se arruma todo, parece que ele tá num mega banheirão, assim. Daí ele sai do banheiro, daí o Qual pergunta pra ele: e aí, é bom o banheiro? Ele fala: é razoável, dá pra usar. Tipo, e é muito isso. Às vezes você entra, sei lá, nos banheiros de shopping ou parada de estrada quando você tá viajando, e você tá lá, né, 8 horas viajando na estrada. Quando a gente namorava à distância, que eu morava em São Paulo e a Monique em Curitiba, tinha isso, a paradinha no Graal, cara. Era isso, dava vontade de fazer barba naquele espelhão e tal. Você fala, nossa, sei lá, você se identifica, você dá risada, onde comédia, enfim. Por isso que eu continuo a ler, cara, porque leitura é vida. Então vamos agora para a pergunta do Ciro Jorge, Ciro do Conexão Cidadão. Abraço para você, Cirão, parceirão também. Confiram o Conexão Cidadão, canal também muito bom do Ciro. A pergunta é: quando finalmente teremos a série do Dossiê Diego Brice, As Mentiras, na Netflix?
Estamos em negociação, hein?
É, a gente não podia falar nada nem isso, que tá em negociação, mas vai ser uma adaptação. A gente tá vendo, ainda estão escolhendo o ator, estão escolhendo quem vai fazer, porque tudo depende do quanto de peso eu vou perder no CrossFit até estrear a temporada. O pessoal tava falando que queriam o Aaron Eckhart para me interpretar e o Jason Momoa para interpretar o Diego Brice. Então, tá em negociação. Qualquer novidade a gente avisa. Vamos lá. Eu acho que o Aaron Eckhart não tem nada a ver comigo, mas tudo bem. Rômulo Miranda de novo. Ninguém fez ainda aquela pergunta, Alexandre Batista: por que você cortou o cabelão? Por que eu cortei o cabelo, Momô?
Porque você tava com calor na cabeça.
Obrigado. Cara, a resposta é essa. Tava dando muito trabalho manter aquele cabelo comprido. A minha ideia era deixar ele bem comprido para vender o cabelo.
Ele soltava 3 centímetros.
E eu não queria deixar 3 centímetros, então eu doei o cabelo. Eu falei: deixemos de ser gananciosos e vamos ajudar as crianças que têm. Então, na verdade, eu cultivei aquele cabelo para se transformar em peruca para crianças que precisam. Tem, né? Tipo, para quem não sabe, galera, as crianças que estão em tratamento quimioterápico e tudo mais, que perdem o cabelo, tem algumas ONGs que recolhem cabelo comprido de quem quiser doar para fazer peruca para levar nesses, né, nos hospitais. Então, se você tem o cabelo comprido, não quer mais deixar o seu cabelo crescer e vai cortar bem curtinho, dá uma procurada, pesquisa aí uma ONG que aceite doação de cabelo. É super simples. E a moça que cortou meu cabelo, ela mesma fez o corte e ela mesma encaminhou para a ONG, porque ela já tinha todo o canal certinho lá, e isso é um negócio bem bacana. Todo dia uma capa de Thor diferente, que até onde eu sei é o Luiz Cláudio, que é o dono dessa página. Se tivesse que escolher entre viver no universo de Star Wars, Doctor Who, Senhor dos Anéis e DC Comics, qual você escolheria?
Doctor Who. Daí, com a minha tarde, eu poderia ir para todos os outros universos.
Uau, hein? Que resposta, hein? Eu ia dizer que eu queria morar no condado, cara, porque eu sou um hobbit. Eu sou baixinho, tenho os pés peludos, como pra caramba e gosto de aventuras, embora os hobbits não gostem muito. Eu acho que eu sou um hobbit da linhagem dos Bolseiro. Mas a resposta da Momô me deixou impressionado. Acho que eu queria ir pro universo do Doctor.
Você pode ser meu companion.
Posso ser seu companion?
Pode.
Então a minha Doctor vai me levar pro condado. Voltando para as perguntas mais sérias, vamos pegar agora as perguntas do Fausto, que são... Tem pergunta... Você lê mangás? Quais?
Não, eu não leio frequentemente. Eu li alguns mangás, mas não é uma coisa assim que eu leia com tanta frequência. Eu li Paradise Kiss. Também tenho um mangá... Não é bem mangá original, é um mangá falsificado, vai... canadense, que é o Scott Pilgrim. Acho que de mangá é isso que eu li. Eu não sou muito ligada a mangás, eu mais assisto os animes. Mas não, eu tenho que ficar te devendo, desculpa.
Eu, da minha parte, eu não tenho nenhum mangá que eu esteja acompanhando agora. Eu tô comprando os Vagabond, porque quando eu saía pela Conrad, eu lia vorazmente. Eu comprei os 2 livros do Musashi, do Eiji Yoshikawa. Acho que é assim a pronúncia. Se estiver errado, por favor, me corrija, Fausto. E, cara, que livro fantástico. E que mangá fantástico, porque ele é muito, muito fiel ao livro. E os pontos onde ele deriva do livro, né? Ele faz uma coisa ainda mais poética e bonita. E cara, que obra que é o Vagabond. Ainda não terminou no Japão. Então eu tô comprando, eu vendi a minha coleção da Conrad, eu tinha ela completinha até o número 44, se não me engano, eu tinha ela completinha. Só que a da Conrad nunca mais vai ser terminada, então vendi bem no Mercado Livre até. E aí essa grana é uma grana que eu deixei guardada e tô comprando os Vagabond que tá saindo da Panini. Já fiz um comparativo, é uma edição que realmente ganha na maioria dos pontos. Se não me engano é um tankobon mesmo. E o da Conrad era meio tankobon, enfim. Vagabond é um que eu tô comprando, embora não esteja lendo, porque eu quero ler de novo do começo até onde parou a história. E não quero ficar com aquela coisa, né, síndrome do Evangelion, né? Que foi outro que eu li, mas que assim, a Conrad, daí esse finalmente a JBC é uma das coisas mais bacanas editorialmente falando que já foram feitas. Porque a Conrad parou perto do final, faltando, sei lá, umas 10 edições de meio tankobon, então seriam 5 edições japonesas, mais ou menos isso. E a JBC lançou exatamente com a mesma lombada, só muda o logo da editora, que tinha o Czinho de Conrad, virou o JBC pequenininho, e eu consegui completar o meu Eva. Só que, cara, depois de anos e anos e anos e anos sem ler aquela história, quando eu peguei pra ler, eu já não lembrava onde tava, como é que tava terminando. Então eu tive que dar uma relida, e hoje eu também já não lembro. Confundo com o final do anime, que é diferente, porque foi essa coisa do mangá japonês ter esses atrasos de vez em quando, o mangaká surtar e parar por anos de escrever, é uma coisa que pra mim é muito complicada. A JBC tá lançando a edição do Akira, então eu tô relendo Akira. Que mais de mangá? Lobo Solitário, né? Que eu comprei ele inteiro pela Panini, ele tá aqui completinho, o Lobo Solitário, na minha estante.
Ghost in the Shell.
O Lobo Solitário, só pra terminar isso, o Lobo Solitário tá sendo relançado pela Panini, eu tô comprando a nova edição. E assim que completar, como o Lobo Solitário já é uma obra completa, assim que completar eu vou vender a antiga, porque a edição nova também é uma edição mais legal do que a antiga. O novo Lobo Solitário eu tô comprando, não comecei a ler, porque também eu quero esperar mais uns volumezinhos. Ghost in the Shell, tá lido. Quero ler o Death Note, que eu não li ainda, apesar de todo mundo, acho que por conta desse hype do filme, me deu vontade de ler. O que mais? Cowboy Bebop eu já li. Tô lendo essas coisas, né, esses mangazinhos que eu acho meio caça-níquel, do tipo o mangá do Sherlock Holmes, que é a adaptação do seriado para mangá. Adaptação do Star Wars, que eu tinha e tenho aqui em versão mangá. Cara, Metrópolis, do Osamu Tezuka, muito legal. Tô comprando o Cavaleiros do Zodíaco, o Kanzenban, tá muito... Nossa, que edição espetacular, cara. Tá muito legal, essa edição tá muito boa. Mas, assim, material novo, eu não leio quase nada, assim, de mangá, Fausto. Tipo, todo mundo fala do JoJo's Bizarre Adventure, não li, não sei do que se trata. Full Metal Alchemist, eu não li. A gente tem o mangá completo do Kenshin, que a JBC relançou. Eu tinha lido emprestado de uma amiga minha, quando ainda chamava Samurai X. E aí saiu agora a nova edição do Rurouni Kenshin. Então a gente também tem o Kenshin inteiro, incluindo a Sakabatou de Yahiko e a versão cinema, volume 1 e 2. Que, pra quem não sabe, o autor do Kenshin, ele deu uma resumida na história e lançou em dois volumes toda a história do Samurai X, né, do Rurouni Kenshin, em dois tankobons, que é o que foi de base para fazer a adaptação de filme, para os três filmes do Kenshin que tem na Netflix. Então, cara, eu leio bastante coisa, mas mais coisas velhas e antigas e clássicas, do tipo Dragon Ball e tal. Não cheguei a ler nada dessas coisas. Full Metal Alchemist, meu cunhado falou pra mim que é muito legal e que eu deveria ler, mas não li ainda. Enfim, One Punch Man também não li, nem One Piece, enfim. Acho que é isso. Próxima pergunta, Momon. Ô, Fausto, você só quebra minhas pernas, cara.
Por que eu deveria comprar HQs mensalmente ao invés de esperar encadernados ou comprar só graphic novels?
Boa pergunta, cara. Essa é uma pergunta que talvez termine com o Sobrecast por hoje. No Brasil, também não sei. Na verdade, é aquilo que a gente estava falando do mercado editorial no Brasil, né? Se eu tivesse uma Leandro Robles em quadrinhos, que todo mês viessem aventuras novas da escola de animais e tal, eu ia querer comprar todo mês aquilo ali. Porque você tem aquela coisa do... É meio que nem ler o jornal diariamente, né? Você quer saber qual é a novidade daquele dia, daquela semana. Então, pra mim, eu não assisto televisão, tá? Eu não vejo TV aberta. Não sei o que rola na Globo, no SBT, na Bandeirantes. Eu tenho a TV pra assistir Netflix. E minha fonte de informação é a internet, jornal impresso. Em geral, jornal impresso de graça, o Metro, que eu pego todo dia de manhã. E que tosco falar isso, né? Mas é verdade. Então, pra mim, a HQ mensal, ela sempre serviu meio que aquela leitura do mês ou do dia e tudo mais. Só que no Brasil, as revistas, pelo menos os quadrinhos de super-herói, chegam com um baita de um atraso. Então você já lê aquela coisa defasada em 1-2 anos. Então, as piadinhas, eu senti muito isso lendo Cavaleiro das Trevas 3, A Raça Superior, que chegou aqui com 1 mês de defasagem em relação aos Estados Unidos, no melhor momento. No melhor momento da Panini, eles lançaram em maio uma das edições do Cavaleiro das Trevas 3 nos Estados Unidos, e em junho, comecinho de julho, já estava chegando aqui. Então, a hora que você lê algumas coisas que o Frank Miller colocou ali, ou o Brian Azzarello, acho que foi o Azzarello, alguns comentários do Trump e tal, aquilo era muito atual, aquilo fazia muito sentido, era meio que a piada da semana. Coisa que eu sabia que rolava com os quadrinhos americanos, mas que eu nunca tinha sentido, né? De abrir... Quando você vê, eu li a historinha do Superman, e ele estava resolvendo algum conflito no Oriente Médio, e daí de repente apareceu o Bill Clinton lá, né? Plena década de 90... Aquilo estava defasado em 2 anos, entendeu? Aquela menção. Então, tanto faz você ler uma coisa que está atrasada em 2 anos e ler uma coisa que está atrasada em 4, em 10, ou aniversário de 25 anos de uma obra. Então, no Brasil, ler revista mensal é só pelo vício mesmo. É só pelo gosto. Tanto que eu não estava comprando mensal mais desde 2003. Eu voltei a comprar revistas mensais agora no renascimento da DC. E logo também já estou pensando em parar, porque a Panini está lançando os encadernadinhos de 6 edições, né? Então, no Brasil faz mais sentido. Acho que para quem, se a gente tivesse uma produção nacional, mensal, forte, além de Turma da Mônica, que Turma da Mônica é uma coisa meio... não está tão contextualizada, né? Embora os roteiros do Flávio Teixeira de Jesus contextualizem bastante, mas ainda assim ela é uma coisa mais en passant. Mas se você tiver um quadrinho brasileiro que sai ali, sabe, mensalmente, eu acho bacana por isso, por você estar dentro do que está acontecendo, e aquele quadrinho é um reflexo do que está acontecendo na sociedade. Então, de fato, talvez nos Estados Unidos faça sentido ler revistas mensais. Aqui no Brasil, eu sinceramente não sei porquê, enquanto você não tiver esse mercado. Então vamos para a próxima pergunta. Por que a Mo não participa ainda mais dos casts?
Putz, por pura falta de tempo. Incompatibilidade de horários. Eu tô trabalhando no horário que eu chego em casa 11 horas da noite. E quando eu chego já tá tarde demais. Quando eu estou em casa ou tenho algum tempo disponível, é o horário que os demais membros estão trabalhando. Então é porque realmente eu trabalho sábado também, alguns sábados eu trabalho, então é só por falta de tempo mesmo, não que eu não queira ou porque eu, sei lá, tenha falado alguma treta, não, é só por falta de tempo, mas eu quero dar uma organizada na agenda para ver se eu consigo participar um pouquinho mais.
Verdade seja dita, bem no começo do canal, quando eu ainda tinha, sei lá, 15 vídeos publicados, a gente ia começar com vídeos de review. Então iam sair 2 vídeos meus durante a semana, que na época eu estava publicando só de terça e quinta. E aí na quarta iria ser um review feito pelo Amor.
É, e eu não consegui. É, tem gravado essa tentativa. E é muito engraçado eu tentando fazer uma review. Eu ia fazer a review do Nascimento do Demônio. Só que eu acabei não gostando do resultado, porque eu achei eu fiquei nervosa, sei lá, o fato de falar, minhas mãos aparecerem, aquele negócio, né? Você fala, mas ligou a câmera, a pessoa fica nervosa. Eu fiquei bem nervosa e os meus argumentos eu achei que ficaram muito fracos, assim, eu só ficava elogiando, ai, nossa, que bonita, porque essa HQ é muito legal, e eu não desenvolvia de falar alguma outra característica da história, nem nada. Então eu não curti e falei pra Alê, não vamos publicar, deixa pra um outro momento.
E eu queria publicar, hein? Eu insisti, falei, vamos publicar, e aí ela não me deixou.
Quem sabe algum dia vai nos... Como é que é? No making off.
Bloopers. Teve aquela do Inário Nacional, né? Que você queria fazer o talco de vidro.
Eu queria fazer o talco de vidro.
Do Quintanilha.
É.
E por algum motivo, acabou que eu também tava... Eu ainda não tinha lido. E aí eu pedi pra você esperar. E no fim, até hoje o Sobrecapa não tem um review de talco de vidro. Mas a gente tá tentando corrigir isso. Porque como a Amor falou, basicamente é pela falta de tempo. Tanto que o Sobrecast, que era de Game of Thrones, foi com a Georgia. A Tabata tinha falado que Game of Thrones era uma das únicas séries que ela estava de fato acompanhando. Então a gente tinha certeza que a gente ia fazer o Sobrecast de Game of Thrones com a Tabata, com a G, com a Mo, com o Diego, porque o Diego também leu os livros. E no fim, a agenda só bateu entre eu e a Georgia. E eu falei, não, vamos fazer antes que o assunto esfrie. Então o maior complicador pro canal tá sendo realmente essa coisa do tempo, não só da Mo, como da Tabata participar de novo, da G participar mais. Pra gente o que quebra é realmente a agenda do pessoal. Próxima pergunta: quantas HQs vocês têm?
Você tem ideia?
Não tenho ideia.
Eu não faço ideia.
Precisaria estimar, mas eu não tenho ideia. Olha, Fausto, vou ter que dever essa pergunta pra você, porque nem eu sei quantas. Eu sei todas as que eu tenho, então se a gente tivesse tempo eu diria quais são elas. Porque eu sei de cabeça quais são as HQs que eu tenho e quais as que eu não tenho. Inclusive, respondendo daí uma pergunta do Luiz Cláudio Garcia da Costa, que ele fez inbox aqui pra gente, ele pergunta: qual HQ falha na sua coleção? Alguma HQ que você queria muito e nunca conseguiu? Sanei essa coisa com Batman Vigilantes de Gotham número 32. Na época eu tinha cancelado a minha assinatura e aí não veio naquele mês, a Abril falhou na entrega. Aí quando eu fui procurar na banca já não tinha mais. Era complicado, não dava para comprar pela internet. Aí rodando sebo eu nunca achava. E aí, recentemente, graças ao Mercado Livre, matei esse furo. Tem alguns ainda, Luiz. Na verdade, a minha listinha na Amazon tem todas elas. Eu vou depois até divulgar a listinha, se alguém quiser mandar um presentinho aí pra mim.
Hashtag fica a dica.
Hashtag fica a dica, meu aniversário em outubro. Então, mas assim, é Batman, Luva Negra, Origem Secreta do Lanterna Verde, são furos recentes, tá? As coisas antigas eu completei quase tudo. Eu queria o Batman Premium da Abril, quero ainda, porque sei que tem uma parte legal de coisas ali, é um furo que tem na minha coleção. A parte da Panini eu não tenho quase nada, eu tenho algumas coisas picadas, mas eu não faço questão porque está sendo relançado em capa dura. Então, acho que, sei lá, Batman Luva Negra é um dos que eu mais quero, porque é Grant Morrison na veia, né? E essa tá esgotadíssima, tal. Maurício mais 50, novo 50. É a edição em capa vermelha, a edição capa dura, que tá esgotada e não relança nunca. E Bidu 50 anos também é outra que falta na minha coleção. Enfim, tá tudo lá na listinha da Amazon. Eu divulgo pra vocês, assim eu não preciso ficar também tomando muito tempo enumerando os quadrinhos aqui. Voltando às perguntas do Fausto: qual o melhor time de criação de HQ, roteiro e arte, na sua opinião?
Difícil, hein? Ó, Fausto, é o seguinte, eu sou uma pessoa péssima para nomes e ligar quem é o diretor de que filme, quem escreveu, quem desenhou, quem coloriu. É, eu acho que é mais fácil, assim, eu falar o que, que eu gosto, o que, que eu gostei, daí o Alê fala quem é a pessoa, eu acho que fica mais tranquilo. É, porque eu não sei nome de ninguém e eu sei o que eu gosto e pronto, não tenho, não, eu não consigo dar nome aos bois. Enfim, o que eu gostei muito de o visual O Nascimento do Demônio, que é uma coisa meio aquarelada, o desenho é muito bonito, as cores são vivas e, nossa.
A arte que você gostou é do Norm Braffle e o roteiro é do Denis O'Neill, que, isso, cara,
Eu ainda vou falar sobre O Nascimento do Demônio, porque O Nascimento do Demônio é uma das histórias que eu mais gosto do Batman. O Louco,
do Rogério Coelho. É que o Rogério Coelho daí não é uma dupla, né? Ele é um autor solo.
É, mas enfim, porque...
É a dupla de criação com ele mesmo.
É, o time de criação. O Marcelo Quintanilha, tanto no Inário Nacional quanto no Talco de Vidro, eu não sei como é que se faz, eu não sei que tipo de técnica que é. O que eu falar aqui pode ser bobagem, mas é como se fosse uma colagem de gravuras e que fica realmente parecendo assim que é uma... Eu não sei se existe um termo certo para esse tipo de arte, sabe?
Eu acho que é meio que uma bricolagem que ele faz e fica realmente com uma cara meio de fanzine, né? Uma coisa meio... tem hora que parece muito história em cordel, tem hora
que
parece
fanzine.
Isso,
mistura um pouco de desenho à mão, parece que pegou, sei lá, um recorte de jornal e colou em cima. Então dá uma... Eu achei muito legal, assim, diferente, assim, eu gostei. Ah, um que eu não gosto muito é... Dinha Paro, é isso?
É, o
porque,
Dinha
Paro. Desculpem, mas é porque, assim... A impressão que eu tenho é que todos os personagens são iguais. É, só muda o tamanho, sabe? Então o Batman, ele tem um tamanho mediano. O Robin é igual ao Batman, só que pequenininho.
Todo mundo tem a mesma cara.
Todo mundo tem a mesma cara, tem o mesmo cabelo, tem a mesma... Só muda o tamanho. Então eu me confundo.
O Fausto vai concordar com você, porque ele também tem essa mesma crítica a respeito do Jim Lee, cara. E o Jim Lee é isso, né? Você olha a cara do Bruce Wayne, você olha a cara do Superman, é a mesma cara. Ele faz uma cara de mulher, uma cara de homem, e pra todo mundo é a mesma, assim.
Ah, um que eu gosto, que eu acho que todo mundo gosta, não sei. Alex Ross, esse eu sei o nome. Porque eu acho... É meio que... Ele pinta uma fotografia, né? Basicamente. Ele consegue desenhar e pintar uma fotografia. Transformar o desenho numa fotografia, não sei. É, acho que é isso.
Bom, vamos lá, Fausto. Melhor dupla, cara. Eu não consigo... Cara, talvez eu diria a melhor de todos os tempos. Jerry Siegel e Joe Shuster. Porque... Se você pegar, por exemplo, o Stan Lee... E o Jack Kirby, por exemplo, eles brigaram, né? A coisa não foi tranquila, não foi suave. É, se você pegar qualquer outra dupla que veio depois, né? Nesses tempos de ouro da indústria, de quadrinhos, falando de quadrinhos super-heróis, tá? Acho que nenhuma das duplas, dessas duplas fundadoras, né? Bob Kane e Bill Finger, nenhuma delas foi tranquila. O Jerry Siegel e o Joe Shuster, os dois foram passados para trás pela DC. Os dois brigaram com a DC até recentemente. E os dois, como, sei lá, dupla criadora, eles estavam juntos. Então um desenhava, o outro fazia os roteiros. E cara, quando eles criaram o Superman, eles mudaram o jogo. E a gente não estaria aqui com sobrecapa se não fosse Jerry Siegel e Joe Shuster. Então assim, para mim eles são... a dupla maior de todas, pela função histórica da coisa, pela criatividade na época. Então, hoje parece muito banal e muito infantil, mas na época eles estavam fazendo uma coisa que realmente mudou o jogo. Agora, falando de grandes duplas, sem dizer qual a maior, a melhor, qual o melhor time de criação, acho que tem alguns times muito fortes. Por exemplo, Mark Waid para mim é um baita escritor. Só que, por exemplo, na run do Flash, a ilustração e a arte falta. Então eu gosto, por exemplo, quando a gente pega no Kingdom Come, né, no Reino do Amanhã, Mark Waid com Alex Ross. Porque embora o Alex Ross sofra com a dinâmica da arte dele, ele faz quadros maravilhosos e lindos e hiperrealistas. Então, assim, para uma obra como O Reino do Amanhã, que é uma obra apoteótica do universo DC, né? Ela não é uma obra dinâmica mensal, ela não é uma graphic novel como o Asilo Arkham, que ela quer se inserir em algum momento da vida do Batman, não. O Reino do Amanhã, a gente ainda vai falar sobre isso mas em outros programas, mas o Reino do Amanhã, ela é a obra máxima da DC, porque ela é a apoteose, ela é o ocaso da DC Comics, ela é o fim de tudo, galera, sabe? Ela é o, de fato, o apocalipse, né, bíblico. Então você tem, cara, você precisa mesmo de um Michelangelo pintando, entendeu? A criação do homem, sabe? Porque é isso, você precisa de um cara com estática na arte, sem grandes dinâmicas, e ainda assim o Alex Ross ainda faz uma das melhores representações do Flash que eu conheço, que é o Flash do Reino do Amanhã. E o Mark Waid simplesmente destrói naquele roteiro. É a coisa mais respeitosa com todo o cânone e com tudo que cada um dos ícones representa. Então não tem, cara, Capitão Marvel, hoje em dia chamado de Shazam, não tem Shazam melhor do que o do Mark Waid em Reino do Amanhã, não tem Super-Homem melhor, não tem Mulher Maravilha melhor. Imaginando o futuro desses heróis, não tem um futuro mais brilhantemente vislumbrado. Então, para mim, é uma das duplas preferidas. Falando de outras que me agradam demais, Grant Morrison com qualquer um, mas principalmente Grant Morrison com o Dave McKean no Asilo Arkham, porque me impressionou demais na época. Foi por muito tempo a minha obra preferida. Alan Moore e Brian Bolland, cara, é incrível. O que mais? Dos mais novos, eu gosto muito da dupla Brian Azzarello, Cliff Chiang, que é a run da Mulher Maravilha dos 952. Cliff Chiang tem um traço muito legal mesmo. Eu gosto do Jorge Romero, aquele mesmo, o autor de filmes de zumbi e filmes de terror, com o traço do Alex Maleev. O traço do Alex Maleev é sujo e tem um quê de história de zumbi, então acho que é uma dupla muito bacana. Lendo O Império dos Mortos, cara, é muito legal. Gosto do Matt Fraction com o David Aja na run do Gavião Arqueiro para Marvel, porque o David Aja tem essa coisa do traço tipo do Cliff Chiang. É um traço mais estilizado, mais atual, mas é uma coisa que deu uma nova roupagem pro Gavião Arqueiro de uma maneira bem leve e muito urbano. E o roteiro do Fraction é animal, cara. Matt Fraction, eu curto muito as coisas que ele escreve e acho que com o traço do Aja, acho que com o Cliff Chiang se dá muito bem também. E por fim, vou citar Ryan North com Shelley Parolini e Braden Lamb. Eu sempre me enrosco com o nome do Braden Lamb. Embora seja um traço estilo Turma da Mônica, da Shelley Parolini e do Braden Lamb, eles fazem o Adventure Time, né? O Hora de Aventura. É um traço meio copiável, digamos assim, mas ainda assim eles conseguem dar uma característica um pouco pessoal no traço. E para a Hora de Aventura, para esse tipo de roteiro, o Ryan North, ele consegue pegar o cânone, sabe, mais forte que o Penelope Ward consegue colocar em Hora de Aventura, e ele absorve e ele escreve como se ele fosse o criador de Hora de Aventura. Então, você lê um quadrinho de Hora de Aventura pelo Ryan North, você acha que você está vendo o desenho animado e aquilo faz parte do cânone, porque ele dá um jeito de intercalar. Então você consegue encaixar aquilo no cânone. Eu não sei o quanto de consultoria o Pendleton Ward dá para os quadrinhos de Hora de Aventura, mas sério, da minha coleção, são os meus quadrinhos favoritos atualmente, são os quadrinhos de Hora de Aventura.
Eu acho muito legal essa sua pergunta, porque mesmo que justamente porque eu não entendo nada dessas coisas de arte, não sei o quê. Quando você conversa com alguém, por exemplo, como você, que entende e que te dá uma referência e fala mais ou menos o que, que aquelas cores querem dizer, o que, que aquele traço quer dizer. Quando você relê, você tem uma outra percepção. E é muito legal, né? Então, eu lembro que na Gibicon.
Só um parênteses, a Monique tá fazendo referência, galera, a um material que vai ao ar amanhã. Então não percam um material gravado por mim e pelo Fausto amanhã, que a Monique já ouviu, obviamente, ela tava aqui me ajudando a editar, inclusive. Então ela tá fazendo referência justamente a isso, né?
Porque é um material que eu já tinha lido, e daí quando eu ouvi a explicação, eu li de novo e parece assim que abriu uma janelinha a mais, assim, sabe? Entrou um raio de luz, assim, no que eu já tinha lido. Muito legal. E na Bienal de Curitiba no ano passado, foi ano passado? Foi, né? Ano passado, a gente estava conversando com o Gustavo Borges, que ele estava lançando a HQ dele, Pétalas, e foi quem fez as cores foi a Chris Petter. E ele pegou e falou, ele falou uma coisa muito legal, assim, que eu fiquei prestando atenção. Depois que, com a informação que ele deu, eu fui ler a HQ com essa informação, e você tem uma outra percepção, que ele falou assim, a Chris conseguiu colocar, trazer o frio para minha HQ. Então, é bem isso, sabe? Com as cores que ela usou, ela conseguiu trazer justamente o que ele queria passar num determinado momento da HQ. Então, é muito legal, assim, quando eu consigo ter contato com alguém que manja dessas paradas aí, e pra ter uma outra percepção.
Em termos de duplas nacionais, é engraçado, porque eu conheço menos duplas nacionais que trabalhem em conjunto sempre, assim, né? Eu, primeira dupla que vem na cabeça é Laudo Ferreira e Omar Vignoli. E o Laudo faz a arte, o Omar, em geral, ele é mais o colorista do Laudo, mas é muito bacana, porque o Omar tem uma colorização animal, e o Memórias do Psiconauta, né? É sensacional a hora que você vê a cor que foi usada, tem um filtro ali, é muito bacana mesmo. Mas a maior parte dos autores nacionais que eu acompanho, eles trabalham tudo, eles, né?
Tudo.
Eu gosto também da, por exemplo, Danilo Beruti também. As cores da Chris Petter fazem muita diferença. Ela ganhou, inclusive, a HQ Mix de melhor colorista nacional e tal. Então, mas é que é isso, né? Aqui a gente não tem muito essa do cara ser o roteirista, e pelo menos eu não conheço tanta gente. Tipo, Roger Cruz com Shampoo, ele é o roteirista, a arte, e aí sobra só a arte final para alguém, ou em geral até ele mesmo faz a arte final. Mas é isso, já estamos nos alongando demais na pergunta. Vamos passar então agora para a última pergunta do Fausto, aí no Instagram. Qual o pior quadrinho ou saga que vocês já leram na vida?
De novo, eu posso citar os quadrinhos que eu não gostei, mas eleger o pior é pesado, né?
Eu tenho um pior, mas eu não posso falar. Porque assim, a gente foi na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, a gente vai em evento de quadrinho na Itiban, a gente vai... Tudo quanto é coisa que a gente pode, a gente vai. Não vamos em todas que queremos, mas vamos em todas que podemos. Sempre nesses eventos eu tento comprar o máximo de quadrinhos que eu posso de artistas, né, independentes, de gente que está sozinho, começando ali e vendendo o próprio quadrinho. Então, assim, adoro uma maior parte das coisas que eu comprei, mas às vezes você pega alguém que está muito no começo e não tem muita noção do que está fazendo por falta de, sei lá, de ter estudado um pouco mais quadrinho, de ter, sei lá, aprendido um pouco mais a desenhar. É alguém que tem muito ímpeto, muita coragem, talvez até um patrocínio de pai e de mãe, mas falta... Então, eu não vou dizer qual é o quadrinho, porque eu já acho louvável o esforço da pessoa conseguir publicar e conseguir, mesmo que seja na unha, na raça. né, a gente fez isso na época da Cogumelo, tinha muita gente ali, eu inclusive. Na época, as coisas que eu escrevia para Cogumelo nem era o que eu gostaria de escrever. Por exemplo, se eu escrevesse hoje em dia, eu tenho vergonha de algumas das coisas que eu roteirizei na Cogumelo, né? Eu falo, poxa, velho, que coisa, né? Ou, pelo menos no 1 para 1000, né, o jornalzinho da FAO, fiz algumas tirinhas lá que eu talvez não fizesse hoje. Tenho um pouco de vergonha daquilo. Então é isso, eu não vou dizer qual é o quadrinho, porque eu acho que a pessoa está começando e tal, e ela tem que, sei lá, fazer um curso na Quanta, ou aqui com o Ibrahim Robson, fazer um curso de desenho, dar uma melhorada no traço, ler, né, manual de roteiro do Sid Field, ou ler um Scott McCloud, ou tentar estudar um pouquinho mais essa coisa de como fazer um roteiro de quadrinhos e como, né, representar melhor as coisas, porque era um quadrinho muito calcado, né, aquela coisa de copiar um mangazão e um roteiro meio batido, você já sabe para onde a história está indo, e aí erro de posicionamento de câmera te deixa confuso umas certas horas, a pessoa preenche, né, a sombra invertida, mas aquilo não funciona muito bem, porque ela não está fazendo aquilo com método, né? Ela está só, ah, vou inverter porque quis inverter, e aí você deixa o leitor confuso, enfim. O quadrinho era mal executado, era ruim, mal desenhado, o roteiro era fraco, mas de tudo, eu acho que, sei lá, vale o esforço. Espero que esse autor, essa autora, consiga melhorar e que no futuro seja um grande ou uma grande autora de quadrinhos aí. Fora isso, de coisas comerciais, eu acho que, putz, uma das piores coisas que eu li, ai, tinha muita coisa ruim na década de 90, hein, Fausto? Acho que a maior parte das coisas desenhadas pelo Rob Liefeld, né, tipo, era sofrível ver o desenho daquele cara. E tinha uns roteiros muito ruins também, só, não tinha roteiro, né? Mas, cara, tem umas coisas do Geoff Johns também que não me descem. Mas é o que eu falei, não vou citar porque depois é muito hate no canal, cara. Você, Momo, tem alguma?
Olha, tem uma HQ que talvez eu esteja colocando a minha cabeça na guilhotina agora. Mas tem uma HQ que eu sei que todo mundo gostou e que eu não gostei. Eu não gostei mesmo. Que é Mônica Força. Não gostei. Nossa, todo mundo fez. Eu não sei se é porque eu fui com uma expectativa muito grande. Porque, meu Deus do céu, o que a história dessa HQ, vocês têm que. Não, vocês têm que ir até o fim. Porque isso nunca aconteceu antes, na Turma da Mônica, não sei o quê. E a capa me enganou, porque eu achei que fosse uma capa, sei lá, que ela tava no hospital.
Só não dei spoiler da HQ.
E é uma história, assim, que tá, ok, tipo, não é. Não é o fim do mundo, entendeu? E eu achei uma história simples. E não é tudo. Na verdade, porque não é tudo aquilo que as pessoas estavam falando, ó, meu Deus do céu, é a melhor. É um divisor de águas na vida, na Turma da Mônica. Não, não é. Então eu não é que eu, ah, não é que eu não gosto da Bianca Pinheiro, não é que eu não gosto. Não, não é isso. Eu não gostei da HQ. E eu sei que todo mundo gostou. Dessas graphic novels aí da Turma da Mônica, é uma das mais elogiadas e tal, e não fez minha cabeça. Então.
Só um detalhe, eu adorei, eu chorei.
O Alê chorou lendo a HQ, falei assim, nossa.
Não, escorreu suor pelos meus olhos.
Deve ser foda, né? Sentei pra ler, meu. Né. Eu voto muito mais no Penadinho Vida, sabe?
Por favor,
do Chico Bento. Então,
é uma coisa extremamente pessoal, né? Mas é, eu realmente, sei lá, é que eu não lembro. As coisas ruins que eu lia, por exemplo, da DC, eu não lembro. Eu deleto. Então, tinha muita coisa que vinha no mix, né, da Abril, que eu falava, nossa, que lixo de HQ. Confessar pra vocês, tinha muita coisa dos Novos Titãs que eu achava meio sofrência ler aquele negócio. O traço do Jorge Pérez era muito pesado, rebuscado. Eu achava cansativo naquela época. Hoje em dia, lendo, por exemplo, o Contrato de Judas, eu acho legal. Continuo achando cansativo, mas eu acho bacana. Mas quando eu tinha 13, 14 anos, eu achava aquilo lá muito chato, cara. Ah, lembrando de uma conversa que a gente teve, Fausto, Joe Sacco é um saco. As coisas dele, tipo, é bom, mas, cara, é meio chato, hein? Bem da verdade que é meio cansativo e chato. Mas é isso, não é... Vamos passar agora para as perguntas do Luiz Cláudio Garcia da Costa. Foi ele, mandou por inbox, mandou por mensagem. Então a gente estava fazendo por trechos, né? Instagram, depois Facebook. Então vamos para as perguntas inbox agora. Primeiro de tudo, qual é o seu guilty pleasure? Aquela coisa que a gente sabe que é ruim, mas gosta mesmo assim.
Shakira.
Shakira, Shakira. It's time for Africa.
Os seriados da CW. Eu sei que são ruins, mas eu curto.
It's time for Africa. É, eu, cara, os seriados da CW, com certeza são ruins, mas eu curto. É, algumas coisas do Geoff Johns, porque assim, é ruim, eu tenho muitas críticas, acho o Geoff Johns um enganador, mas eu curto, né?
Parem as máquinas!
Eu gosto de ler.
É. Como assim?
Como assim?
Você que fala mal do Geoff Johns, aquelas duas palavras?
Pois é, então, aí é que tá. É que eu acho que o Geoff Johns, se ele sentasse, trocasse uma ideia com alguém, assim, sabe?
Tipo você.
Que gosta dele, assim, sabe? Alguém que falasse, brothers, vamos conversar, você tá mal orientado na vida, né? Eu acho que ele tem potencial. Eu não acho que ele é de todo ruim. Ele tem potencial. Mas é o que o Diego falou outro dia. Ele é meio lixeiro. Ele vai catando lixo da DC. Foi o Fausto que falou isso ou foi o Diego? Acho que foi o Diego. Ele falou, cara, ele sabe, ele vai escarafuxando e tirando e ressuscitando coisa que já tinha sido jogada no lixo e tal. E me incomoda o que ele fez com o Superboy Primordial, né? O Superboy Prime. O que ele fez com o Hal Jordan. Então, assim, ele na verdade dizimou. Mas eu gosto, por exemplo, o que ele fez com o Adão Negro nas 52 semanas. O material que ele pegou novo, ele pegou um personagem que não tinha tanto destaque. E, cara, eu adoraria ver um filme solo do Adão Negro, que fosse o The Rock, contando aquela história. Sabe? Ele é um vilão, um cara meio assim, que descobre uma pessoa pra ser a parceira dele e ele começa. Cara, a história é bem legal. Então, assim, Geoff Johns. Mas mais do que isso, as histórias do Superboy, né? Pós-retorno do Superman. Superboy no Havaí, cara. Ula, ula de lá, boy. Quebra, quebra daqui, boy. Né? Superboy no Havaí. Cara, Superboy no Havaí, eu adorava ler aquela porcaria, cara. Porque ele muda, né? Ele sai de Metrópolis e vai embora pro Havaí. E aí ele começa a ter... Hoje em dia eu vejo, cara, o que que faz um moleque com luva de couro vermelha, jaqueta de couro preta, voando num país tropical, cara? Tipo, meu, me dá calor só de olhar aquilo hoje em dia. Só, como é que um cara tá voando num sol escaldante, né? Rio 40 graus, e o cara de jaqueta de couro voando numa boa, tipo, né? Tudo pela moda, e óculos redondos, estilo John Lennon, assim... Cara, aquilo era muito ruim, mas eu adorava ler aquilo. Adorava ler as aventuras do Superboy. Tinha uma participação do Esquadrão Suicida muito legal, que tinha a Nocaute, o Tubarão Rei, o Capitão Boomerang, daí o Superboy era o líder, o pistoleiro. Então, cara, adorava ler aquelas porcarias e era muito ruim. Então esse é o meu guilty pleasure. Alguma falha na sua coleção? A gente já respondeu. Terceira pergunta, qual HQ da Marvel que você gostaria que a DC tivesse escrito e por quê?
Essa vai ser só com você, não, tô brincando.
Tem alguma? Não? Então, na minha parte, eu acho que Marvel. Ela faz um panorama de toda a história da Marvel, né? Então, começa com o surgimento dos primeiros mutantes e tal. Então, é um jornalista que acompanhou o quanto o mundo mudou com o surgimento dos heróis, né? Ela tem uma natureza diferente do Reino do Amanhã, que é aquela obra apoteótica. A DC tentou fazer uma coisa parecida com a precursora na Crise nas Infinitas Terras e a história do universo DC, tem aquela historinha da precursora. Mas não, é uma coisa que parece muito mais uma magazine, né? uma timeline em quadrinhos, do que a Marvels. A Marvels realmente tem uma coisa que te envolve e tem uma homenagem bonita e tem as coisas... Então, não sei, eu gosto de Marvels muito mais do que a história do universo DC contada pela precursora. Então eu gostaria que a DC tivesse feito uma história parecida. Guerra Civil eu acho muito, muito boa, mas eu não acho que tenha espaço para uma história daquela no universo DC, porque, sabe, Batman vs Superman pra mim é uma coisa que ficou muito forçado. Eles tentaram construir isso em cima do Cavaleiro das Trevas, e no Cavaleiro das Trevas tem um porquê, as coisas se desgastaram. É um futuro apocalíptico ali, onde as coisas se desgastaram. A relação do Superman e do Batman sempre foi de boa vizinhança, sabe? A DC sempre teve essa coisa dos heróis meio que se dando bem entre eles. Se você fizesse um Lanterna Verde contra Arqueiro Verde, aí eu comprava a ideia, entendeu? Talvez um Guerra Civil versão Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Porque eles, desde a década de 70, um era o escoteiro, o outro não agia, eles se davam bem, era uma coisa que se dava bem, mas sempre rolou um atrito entre o Oliver e o Hal. Diferente do que eles estão tentando jogar entre Clark e Bruce, a relação do Clark com o Bruce sempre foi mais suave. Enfim, Marvels e Guerra Civil, acho que são as duas que eu acho que seria legal ver uma versão DC delas. Mas enfim, já também respondi como eu conheci o execrável Diego Brice. E vamos lá, qual o run favorito e HQ que acompanhou por mais tempo seguido? Momô, qual que você acompanhou por mais tempo seguido de revista mensal?
Não, eu só preferiria não responder porque eu não acompanhei nada mensal.
Você nunca foi de ler revista mensal seguidamente?
Não, não, história assim, que tipo, queda do morcego, essas coisas, não.
Então faça um comentário, Glória Pires.
Eu prefiro não opinar.
Muito bem. Então, eu, o que eu mais acompanhei foi, o que eu falei, de fato, Superman e Batman. É, foram as mensais da Abril pós-crise, porque eu ganhei uma assinatura, então eu acompanhava Batman, Liga da Justiça e Batman, Super-Homem, Superboy e Novos Titãs, que depois mudou para Shazam, depois entrou Melhores do Mundo. Então, como foram revistas que foram, né, sendo canceladas e renovadas, e mesmo Liga da Justiça e Batman cancelou, virou Batman Vigilantes de Gotham, aí a Superboy cancelou, entrou no lugar, acho que foi a Shazam que entrou no lugar, depois mudou para Melhores do Mundo, depois Super-Homem e o Homem de Aço. Então, acho que as que eu acompanhei por mais tempo foi Super-Homem e Batman. Foram as duas revistas que eu comecei a ler na mesma época e parei de ler lá por 2005, 2003, sei lá. Foi naquela época que a Abril lançou a coleção Premium, que aí eu não tinha dinheiro para continuar acompanhando, daí eu parei de acompanhar mensalmente. Melhor Run, cara, para mim, era a minha favorita, embora o desenho, eu já tenha dito que eu não gostasse do desenho, foi a Run do Mark Waid no Flash, cara. Tem alguns que eu gosto. Eu gosto da run do Peter David no Aquaman, da run do Peter David na Supergirl, que eu achava bacana essa repaginação que eles trouxeram, mas eu acho que nenhuma delas ganha da run do Mark Waid no Flash. Das mais atuais, a run do Grant Morrison no Batman, sem dúvida. Grant Morrison pra mim é um dos meus favoritos. Sei lá, né? Dan Jurgens eu gosto muito, embora toda aquela coisa da morte e o retorno do Superman ser criticado a beça, mas eu tenho daí um carinho afetivo. Dan Jurgens desenha absurdamente também, então eu gosto do Superman do Dan Jurgens. O que eu posso dizer? Eu gosto mesmo da fase Red and Blue elétrico, tô brincando. Flash do Mark Waid. Então é isso, galera, comemorando 1.600 inscritos, mais de 100 mil views. Essa é a nossa forma de dizer a vocês nosso muito obrigado.
Valeu aí, galera.
Obrigado mesmo por acompanhar, por assinar, por comentar,
por compartilhar.
Vocês fazem do canal um canal melhor e, cara, as dicas, as correções, as sugestões são sempre bem-vindas. Agradecendo a todos vocês, Fernando Freitas, Eric Bentley, galera que não mandou pergunta, mas que está sempre, de alguma forma, aí vinculado com a gente. O Bruno, o pessoal do Ultimato do Bacon, todo mundo lá. Galera, obrigado mesmo, um abraço pra todos aí. E é isso aí, se você ficou com a gente até agora, deixa um like, comenta, compartilha. Não esquece de dar uma olhada nos outros vídeos do canal. Clicar no logo do Sobrecapa se não for inscrito, pra se inscrever. E a gente tá por aqui todo dia, galera. Tem vídeo novo, segunda-feira Sobrecast novo. E é isso aí, valeu.
Valeu, galera. Até a próxima.